Irmãos, boa noite. Esse mês temos falado, pensado sobre missões. E como vocês bem repararam, a missão esse mês tem sido árdua. E a voz, vocês vão ter que me aguentar. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu sei que é desagradável ouvir uma pessoa rouca. Então, nessa noite, nós vamos meditar sobre o nosso papel nessa missão. É um desafio falar de missões, porque muitas pessoas se acham muito engajadas nela e outras pessoas se percebem muito distantes de missões. Então, como falar para todo esse público que pensa e sente de forma tão diferente? Para o nosso texto da meditação, eu quero te convidar à leitura do texto, um dos textos mais conhecidos, a parábola dos talentos, que fica no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 14 ao verso de número 30. Parábola dos talentos. Assim diz a palavra do nosso Deus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, não sabemos quanto tempo, mas depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Preste bastante atenção nesse versículo. Depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeias e ajuntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirar-lhe-ei, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar? Pai, em nome de Cristo Jesus, a tua palavra foi lida e pedimos a ti que fale conosco por intermédio dela, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, observando o mundo cristão, o universo cristão, sob o ângulo da missão, percebe-se claramente que a missão, na prática, na sua prática, seja na formalidade de um ministério, de uma igreja, ou na informalidade de trabalhos individuais no dia a dia, tem uma relação profunda com a perspectiva que o indivíduo tem da escatologia, das últimas coisas, da vinda de Cristo Jesus. O que eu quero dizer é que um indivíduo ou ministério com uma perspectiva escatológica triunfalista vai dizer que nós precisamos transformar a sociedade, que precisamos trazer o reino de Deus, que precisamos fazer algo pelo mundo, que essa é a nossa missão, para que Cristo venha e seja Senhor sobre o maior número de pessoas de cidade espalhadas pelo nosso mundo, pelo nosso planeta. Por outro lado, um indivíduo ou ministério com uma perspectiva escatológica pessimista irá dizer: não adianta fazer nada, não adianta pregar para aquele sujeito, não adianta distribuir folheto, não adianta tentar mudar a vida das pessoas, pregar o evangelho, o mundo é mau, o que a gente tem que fazer é parar de ter filhos, porque é até um pecado colocar filhos nesse mundo, nós temos que desistir e esperar que Cristo venha. Percebe que a visão que a pessoa tem da escatologia determina a forma como ela se relaciona com missões. E, escatologicamente falando, existem duas formas de nos encontrarmos com Deus. Quando Jesus voltar em majestade e glória, para se encontrar com a sua noiva conosco, mas também no dia que eu morrer e for ao encontro dele. Nós encontraremos com Ele nessas duas formas. Então existe uma escatologia que é também pessoal, particular e não coletiva. A forma como você se envolve com missões determina como você espera por Jesus. E é sobre isso que o nosso texto fala, sobre como aguardamos Cristo Jesus, o que fazemos da nossa vida. Para que ela serve enquanto ele não vem? Jesus está dizendo aos seus amigos, aos seus discípulos, que eles precisam estar atentos, preparados e desenvolvendo a sua vida um ministério. Algo precisa ser feito enquanto aguardamos o Senhor. Só que eu quero pensar nesse texto que lemos a partir de um contexto um pouco mais amplo, porque o texto que lemos na abertura, em Mateus capítulo 24, do verso 33 em diante, tem extrema relação com o nosso texto. A parábola dos talentos nos ensina que precisamos estar prontos para a volta de Jesus. Ela fala de como esperamos. E uma coisa importante que Jesus destaca em outras parábolas é que nós precisamos estar prontos para a sua volta. Olhe comigo Mateus capítulo 24, a partir do verso 36. Olha o que o texto vai nos dizer. 24, a partir do verso 33. Mas a respeito daquele dia, a segunda vinda de Jesus, dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E aqui ele não vai usar a perversidade que estava sendo vivenciada naquele período de Noé. Ele vai classificar a vida como cotidiana e comum. As pessoas estarão comendo, bebendo, dando-se em casamento. Olha o que ele vai dizer. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. A vida estava acontecendo e as pessoas não estavam percebendo que o sobrenatural estava os alcançando. O dia do Senhor estava chegando, o dia de prestação de contas. Jesus está dizendo que Enquanto aguardamos, não podemos nos esquecer de que Ele vai voltar e que precisamos estar prontos para nos encontrarmos com Ele. Se morrermos ou se Ele voltar, nós iremos encontrar com Ele. E isso é que deve determinar o rumo da nossa vida, da nossa história e a forma como vivemos. E não os nossos desejos pessoais, mas o desejo ardente e a realidade inequívoca de que um dia iremos nos encontrar com o Senhor que confiou a nós o Seu nome. Que confiou a nós o Seu bem mais precioso. Seu filho. Isso é maior do que qualquer dinheiro, do que qualquer riqueza, do que qualquer coisa terrena. Não existe nada maior do que esse gesto. Deus entregar o seu próprio filho por amor a mim e a você. Mas ele vai continuar. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. As pessoas estarão vivendo dias comuns. Isso também é uma marca da segunda vinda de Jesus e de quando nos encontraremos com Ele. Rumores de guerras e guerras haverão sempre. Tragédias, promiscuidade, a maldade, ela sempre vai existir, mas a normalidade da vida também. E às vezes é isso que nos prende, às vezes é isso que nos faz desviar do foco principal, a normalidade da vida, as realizações pessoais. A minha filha, essa semana a gente começou a receber convites de aniversário de 15 anos. E ela já virou para a mãe e falou assim: ai mamãe, o meu sonho é trocar 3 vezes de vestido na festa. O meu sonho é ter a festa de 15 anos e a minha esposa, gente boníssima, já começou a pesquisar quanto custa a festa de 15 anos. Fazer orçamento e eu pensando: Senhor amado, o que eu vou fazer agora? Mas ela... uma das coisas que ela falou foi: eu quero dançar a valsa com o papai, eu quero ter essa experiência maravilhosa. E eu olhei para aquilo e falei: oh meu Deus do céu, vou ter que me render esse negócio mesmo, tem jeito. A normalidade da vida é uma coisa linda, e não é pecado, mas isso não pode ser o nosso foco e objetivo principal. É isso que Jesus está nos ensinando. Nós não podemos nos esquecer de que o alvo da nossa vida é nos encontrarmos com Ele. O texto vai continuar dando algumas ilustrações para nós. Então, 2 estarão no campo. Ainda hoje, mas naquela época, principalmente, quando fala 2, a gente imagina que é um irmão... são 2 irmãos, ou um pai e um filho, pessoas da mesma casa, que vivem talvez a mesma perspectiva religiosa, mas diz assim: um será tomado e o outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Nós precisamos nos preparar para o dia do Senhor. Esse texto é muito rico, essas parábolas são muito ricas, existem muitos detalhes importantes, eu não vou me ater a todos eles. Depois leia em casa e tente achar coisas que não foram faladas aqui para sua edificação. É imprescindível. Precisamos também, ponto 2... essa parábola nos ensina que precisamos estar prontos para a segunda volta de Jesus, mas precisamos esperar pelo Senhor Jesus como mordomos que tem que prestar contas. Somos pessoas que vamos um dia, que fomos chamados por Deus. Deus confiou a nós o seu nome, deu a nós talentos, deu a nós capacidade, derramou sobre nós poder, e vai existir o dia que Ele virá ao nosso encontro para prestação de contas. E precisamos estar preparados para prestar contas com Ele, sendo nós fiéis ou não. Vai prestar contas para Deus aqueles que são fiéis e aqueles que não são fiéis. Versículo 45 a 51. Olha o que diz o versículo 45 ao 51, quando ele vai falar sobre o servo mau, o servo bom e o servo mau. Olha só. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que seu... Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Aquele que for fiel, o Senhor vai olhar para ele e vai confiar mais ainda nele. Sabe o que está ensinando aqui para mim? Que quando Jesus voltar e ele encontrar aqueles que são fiéis, nós vamos passar desse mundo para um novo mundo. Porque lembre-se de uma coisa, falei hoje para as crianças, o nosso fim não é o céu, o céu é um estado intermediário. Quando Jesus voltar, ele vai restaurar todas as coisas, criar um novo céu e uma nova terra. E nesse novo céu e nova terra, quem for encontrado aqui fiel, ele vai levar para esse novo lugar e vai nos confiar esse lugar para vivermos plenamente a vida nele, para realizarmos coisas inimagináveis. A nossa mente limitada hoje não é capaz de imaginar o que é uma vida no novo céu e na nova terra. Então, eu encontrei uma forma mais linda de falar para as crianças que o céu é um lindo lugar. O novo céu e a nova terra. Lembre-se disso, é isso que o texto está falando. Quando prestarmos conta, aqueles que forem encontrados fiéis serão colocados em um lugar para fazer ainda mais o que fizeram aqui. Ele continua: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo um dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Existem muitas pessoas que são consideradas religiosas. Existem muitos líderes religiosos que são admirados, mas eles escravizam as pessoas, eles exploram as pessoas, e aqui é todo tipo de exploração. É exploração financeira, é exploração intelectual, é exploração moral, é exploração de tempo, todo tipo de exploração. Pessoas que, ao invés de conduzirem pessoas a Cristo Jesus, usam a religião, a denominação para aprisionar as pessoas e fazer da vida delas um trampolim para o seu próprio benefício. E você pode estar pensando aí em muitas igrejas que só falam de prosperidade e que muitos pastores que só falam de dinheiro. Mas eu quero chamar a sua atenção para a nossa vida, para mim e para a sua vida. Deus confiou a você pessoas. Você talvez seja dono de uma empresa. Você talvez seja pai, mãe, marido. Existe uma pessoa que está ao seu lado, debaixo de você, que precisa ser olhado por você e cuidado por você. E um dia você prestará conta disso diante de Deus. Da forma como você trata as pessoas, como você trata o seu irmão na igreja. Como você trata a pessoa que passa por você na rua. Porque cristianismo e evangelho, o Senhor Jesus Cristo diz para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Sejam controlados pelo Espírito Santo e amem as pessoas como Cristo amou. Esse é o nosso papel. E essa é a característica da nossa vida. É isso que a nossa vida comunica. Pastor José Roberto disse uma expressão, ele disse: o importante não é o tamanho dessa mesa, ou se ela é extraordinariamente bonita ou não, mas é o que ela comunica. Jesus está chamando a atenção dos seus amigos aqui, dizendo assim: é importante vocês entenderem o que a vida de vocês comunica. O que ela comunica. Porque um dia você prestará conta, sim, do que as pessoas pensam a seu respeito. Porque elas pensam aquilo que você mostra ser. Por isso, ame, respeite, valorize. O Evangelho, ele coloca pessoas no nosso caminho para que possamos amar e perdoar, para que possamos dar a ele o que recebemos, dar a eles o que recebemos de Deus, o seu amor e o seu perdão. Então, essa palavra não é apenas para o pastor que explora a igreja, mas é para pessoas que exploram pessoas ao invés de amar, seja qual for o tipo de exploração. Nós precisamos entender que somos mordomos, pessoas que Deus chamou para desenvolver um trabalho. E um dia ele virá para prestarmos contas. Há pessoas que são consideradas religiosas, mas são exploradoras da fé. Que pessoa você é com seus filhos, na sua casa, no seu trabalho, na sociedade, na internet? Quem é você? Então, por fim, no terceiro ponto, nós entramos no nosso texto. A parábola dos talentos nos ensina que precisamos estar prontos para a volta de Jesus, que precisamos esperar pelo Senhor Jesus como mordomos que tem que prestar contas, sendo fiéis ou não, mas precisamos também, ela nos ensina que precisamos esperar a volta de Jesus como escravos, comissionados para crescer os ativos do seu mestre, para crescer os ativos do reino de Deus. A palavra usada para servos aqui é escravos, não é empregado, não é funcionário, é escravo. Só que a escravidão, no nosso contexto, ele tem relação com cor da pele. Nos dias de Jesus, naquela região, não tinha nenhuma relação com a cor da pele. Tinha relação com muitas coisas, de uma cidade que foi subjugada por um imperador, um terreno que foi conquistado, então as pessoas eram levadas como escravas. A pessoa era rica num dia, mas o imperador invadiu e levou todo mundo como escravo, brancos, negros, pardos, todo mundo, não importava a cor da pele. Um homem era extremamente rico, mas o seu negócio foi de mal a pior e ele faliu e ele teve que vender toda a sua família e se vender como escravo por causa da sua falência. Não tinha relação alguma com a cor da pele, mas com condições da vida, com circunstâncias da vida. Era isso. E a pessoa que era colocada como escrava, às vezes era um médico. Às vezes era um contador excepcional, um grande empresário. Então, eram pessoas que tinham uma admiração pelo seu senhor e era tratado não como os escravos no nosso contexto, que eram açoitados, eram massacrados. Não. Um escravo naquela época, muitos escravos eram muito bem tratados. A gente conhece a história de José do Egito. Foi colocar, era como escravo, foi colocado como administrador de uma pessoa extremamente importante no Egito, um administrador. Ele foi administrador e de escravo ele se tornou a segunda pessoa mais importante de todo o Egito. Então, quando olhamos para esse texto, Jesus está dizendo assim: haviam três escravos importantes, bons administradores, pessoas que eram admiradas pelo seu senhor. E ele entrega para eles uma quantia. Talento é uma coisa que a gente não sabe o que é hoje. Né? Um talento, quanto custa um talento? Isso não faz parte da nossa realidade. Mas pesquisando, você vai perceber o seguinte: um denário valia um dia de pagamento para o trabalhador. Um talento equivalia a 6.000 dias de trabalho. A gente está falando de cerca de 6 mil, um talento valia 6 mil denários. A gente está falando de cerca de 20 anos de trabalho. Um talento equivalia a 20 anos de trabalho. Em dólar, que é a moeda mais cogitada hoje, né? Até minha filha entra no elevador e fica olhando e tal, o pessoal comentando, ah, subiu, desceu o dólar e tal. Eu olho para ela e falo, minha filha, não sei por que você está olhando isso. Equivale a 800 mil dólares a 1 milhão de dólares. Se for um talento de prata, se for um talento de ouro, uma sacola de ouro e não a sacola de prata, nós estamos falando de algo em torno de 20 milhões de dólares. Não é pouco dinheiro. 5 talentos? Hein, administrador, fala para mim aí. Está lá no banco, o cara fala para você assim, ó, quero investir 20 milhões. Quero investir 5 vezes 20 milhões. Você para de trabalhar, você vai só administrar o dinheiro desse cara, né? Só que nesse contexto aqui, não havia o que nós temos hoje, entra no computador, joga, não. O cara tinha que sair e comprar uma fazenda, tinha que olhar gado, tinha que comprar uma padaria, tinha que comprar... Ele tinha que sair e trabalhar todo santo dia, sendo fiel à confiança do seu senhor. Ele não tinha escolha. O senhor dele falou assim, eu quero que você faça isso. Ele falou assim, eu sou escravo, eu não tenho vontade, eu vou trabalhar todo santo dia. Eu vou acordar para cumprir a vontade do meu senhor. E ele fez isso. Todo santo dia, ele levantava de madrugada, não dormia direito, ele trabalhava e trabalhava e trabalhava, e num dia inesperado que o seu senhor voltou, ele falou, senhor, o senhor me confiou 5 e eu estou com 10 aqui para te entregar. E ele falou, você foi fiel. E há um toque de orgulho na fala do escravo. Ele diz assim, senhor, eu trabalhei duro. E eu estou aqui lhe entregando o dobro. E o seu senhor fica maravilhado com aquele gesto, porque ele foi fiel ao pedido, à ordem do seu senhor. O segundo, a mesma coisa, mas o terceiro tinha uma visão diferente do seu senhor. O terceiro falou assim, não vou ganhar nem perder, vai que eu entrego na mão do banqueiro, vai que eu faço um negócio, e ele não tem dó, ele vai me esfolar vivo, ele é exigente. Imagina, se ele chegar aqui eu entregar menos para ele? Eu estou enrolado, quer saber? Vou furar um buraco, esconder esse saco de dinheiro e quando ele voltar eu devolvo, e eu não tenho nada com isso. A visão dele foi... O dinheiro é dele, eu não tenho nada com isso, eu estou aqui, vou fazer o que ele falou, é para eu cuidar, eu vou cuidar, no dia que ele voltar eu devolvo, e pronto, acabou. Só que o Senhor olhou para isso e disse, você é um miserável, você é um medíocre, você não serve para andar comigo, você não serve para administrar, para fazer parte da administração do meu reino, você tem um olhar equivocado quanto a mim. Olha o que eu fiz com quem trabalhou. O importante não é o quanto você rendeu. Porque ele em nenhum momento ele falou assim, obrigado por me dar 10. Ele diz, você foi fiel. Você foi fiel. Você trabalhou. Você se entregou de corpo e alma. Então você tem parte comigo. E ele vai dizer para o outro, você foi infiel. Você foi negligente. Você não honrou com o meu pedido e a minha confiança. Porque a gente olha para essa parábola e pensa assim, um talento, coitado, ele não ganhou nada. Poxa, ele pode... Nós estamos falando de 1 milhão ou 20 milhões. Não é pouca coisa. Se você quiser, você pode me dar 1 milhão para eu administrar, não vou ficar triste, não. É muita coisa. É muita confiança, não é pouca não. E ele deu de acordo com a capacidade que cada um tinha. Ou seja, eu não te dei, infeliz, mais do que você podia fazer. Você é que foi infeliz nas suas escolhas. Precisamos esperar a volta de Jesus como escravos comissionados que têm como objetivo fazer crescer o reino de Deus. Isso é mais importante do que fazer você crescer na sua carreira profissional. Nós não podemos perder o foco. O que Deus confiou a você? O que Ele te deu? Carisma? Dinheiro? poder sobre um determinado grupo de pessoas? O que Deus confiou a você? Porque Ele confiou coisas diferentes a cada um, segundo a sua capacidade. Você pode ter um grupo de pessoas que estão abaixo de você, trabalhando com você, e elas são responsabilidade sua diante de Deus. Você tem uma casa que é responsabilidade sua diante de Deus. Você tem uma igreja que é sim responsabilidade sua diante de Deus. Todo dia vem um e fala assim: ah, a gente não vai comprar um lugar novo, não. Eu falo: ai, cadê o dinheiro? Ah, a gente não vai fazer... vamos, né? Como? Com envolvimento, com engajamento, com todo mundo entendendo que nós somos um corpo e nós temos uma tarefa e uma missão para desenvolver. O que Deus confiou a você é para você, é para fazer. Deus vai usar você para fazer o reino dele conhecido, para se expandir. Deus quer usar a sua vida para abençoar os seus filhos, para abençoar o seu casamento. Não fique esperando do outro, não. Seja você aquele que vai dar o primeiro passo, porque um dia Deus vai, você vai prestar conta diante de Deus. E eu vou prestar conta diante de Deus do que eu fiz na vida da minha filha, na vida da minha esposa, do que eu fiz ou não fiz na igreja. Eu vou prestar conta. O seu pastor vai prestar conta diante de Deus daquilo que Deus confiou a mim. O que que Deus te deu? A missão é feita, preste atenção nisso, a missão é feita a partir daquilo que Deus te deu. Jesus já fez a parte dele, ele te salvou, ele te encheu de amor, ele te encheu de paz, ele transformou sua vida. E é a partir disso que o mundo vai ser alcançado por Deus. O que temos aqui nesse texto é um Senhor que está fazendo uma avaliação da habilidade dos seus servos. Nós precisamos aumentar o reino de Deus, trabalhar por isso. E aqui eu quero fazer uma pergunta, algumas perguntas. Como esperamos pela volta de Jesus? Como você tem esperado pela volta de Jesus? O que você tem feito? O que você tem feito enquanto você espera a volta de Jesus? Nós estamos preocupados mais com o nosso negócio do que com o negócio do reino de Deus? Porque se você está achando que a igreja não faz parte de um grande negócio, você está enganado. A igreja tem um grande negócio para desenvolver. A igreja existe para ganhar o mundo. E você faz parte disso. Deus te chamou para conquistar o mundo. A gente não está... Falar de missões não é falar daquilo que uma pessoa está fazendo 5 mil quilômetros daqui. Missões, antes de ser aquilo que alguém vai fazer, é algo que foi feito na sua vida primeiro. Você foi alcançado para alcançar. Missão na prática é algo que tem que ser praticado por todo mundo. Você está preocupado com a segunda vinda de Jesus e com o que você pode fazer enquanto Ele não vem? Ou você está preocupado com a sua vida pessoal, mais do que com qualquer outra coisa? Você está comprometido com o reino de Deus mais do que consigo mesmo? Você é capaz de abrir mão do necessário pelo reino de Deus, pela graça de Deus? Existe em você capacidade para isso? Eu estou sendo aqui muito genérico na minha fala, porque o que Deus quer que o Daniel faça talvez seja muito diferente do que Deus quer que o Paulo faça. O Paulo é casado com a Regina, mas a missão da Regina é uma e a missão do Paulo é outra, do Davi outra. Deus tem uma missão para cada um de nós. O que Deus te deu para você servi-lo? Dinheiro, dons, talentos, carisma, força, nós valorizamos aquilo que os olhos podem ver e aquilo que o dinheiro pode comprar. Eu tenho dado aula de educação cristã infantil no curso à distância do IBEL, onde eu me formei como missionário. Eu disse para ele que, para eles, em algumas aulas, que as igrejas não crescem quando elas não sabem ser cristãs. Porque quando você recebe alguém na igreja, você tem que receber. Quando as crianças chegam lá na casa, eu me abaixo para abraçá-las. E eu acredito que esse abraço é um gesto extremamente poderoso. Só que muitas pessoas valorizam apenas a pregação da palavra e negligenciam todo o restante que é importante. Abraçar alguém, olhar para alguém, ouvir alguém. Hoje eu perguntei para as crianças o que é fazer missão. E uma delas respondeu: é dar testemunho. E eu disse: é isso. Porque você pode fazer isso falando, andando, cantando, dirigindo, trabalhando. Qual é o seu papel no reino de Deus? Pense nisso. Viva isso para a glória de Deus.